está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Estimados ouvintes, vocês não podem imaginar a emoção que enche nossos corações ao iniciar uma entrevista gravada com o pastor Edemar da Silva Ramos. E queremos trazer para vocês um acontecimento de um último tsunami que levou a alma de Johnny Ramos, o irmão do pastor Edemar da Silva Ramos. Pastor Edemar, nós vamos direto ao assunto que hoje está ainda bastante pesado após você voltar do sepultamento, onde esteve sozinho representando a sua numerosa família de 11 irmãos que vocês são, e foi você o único como pastor que deu assistência ainda na UTI ao seu irmão. Certamente muitos conheceram Johnny Ramos como artista, até nos shows das grandes festas em Marechal Cândido Rondão, e no mundo artístico ele foi uma pessoa conhecida na noite de São Paulo e pelo Brasil afora. Mas, pastor Edemar, diga-nos como foi esta história do seu irmão que foi parar em São Paulo. Como foi um rondonense parar no trabalho artístico em São Paulo? Como é o nome legítimo do Johnny Ramos?
O nome do Johnny Ramos, que nós conhecemos atualmente, na verdade o nome dele é Edinaldo Dias Ramos. Esse é o nome artístico que foi criado entre ele e o parceiro dele. Eu creio que nossa região que conhece, os ouvintes, muitos vão lembrar da dupla sertaneja de Rondon, que foi um destaque no município, que começou nos festivais da região, que era o Johnny Jesse. E eles despontaram cantando os festivais aqui do município, depois partiram para a cidade, como Curitiba e Santa Catarina, e tiveram a oportunidade de conhecer empresários, pessoas do meio artístico que viu o talento deles e ficaram de olho, olheiros que viram o talento musical. E depois de um certo tempo, alguém de São Paulo que conheceu a dupla em Santa Catarina, num festival, soube desse talento e convidaram para que pudesse ir a São Paulo participar da gravação de um LP. Naquela época era um LP que precisava de vozes, que interpretava, inclusive, o Mineiro Marciano, que era o auge do momento, e os dois meninos daqui de Rondon, então eram as pessoas que iam preencher essa lacuna e cantar à altura dessa dupla sertaneja.
Onde ele estava trabalhando quando ele recebeu o chamado para São Paulo, para essa gravadora?
Segundo a informação que ele trouxe para mim, me contou, ele trabalhava naquela companhia de asfalto que fazia o asfalto de Nova Santa Rosa, a Marechal Rondon. E alguém ligou na difusora de Marechal Cândido Rondon, na difusora, procurando os meninos, que eram os cantores aqui da região, e que fosse fazer um teste na gravadora em São Paulo. Então ele imediatamente deixou o seu trabalho, não sei como fez o acerto, mas saiu correndo para São Paulo, aquele sonho de cantor, ele, o parceiro dele, que era o Jesse, e foi a São Paulo, fizeram um teste. Nesse teste, São Paulo, a gravadora, foram aprovados, então voltaram depois de algumas semanas para colocar as vozes no lançamento deste LP, que a gravadora lançou, e assim já ficaram em São Paulo, já contratados para trabalhar em São Paulo, inclusive acharam ir ao lugar de, para quem canta, lá em São Paulo é cheio de lugares como restaurantes que abrem só à noite. A vida de São Paulo não para. E eles cantavam toda noite, restaurantes, casas de shows, onde eles trabalhavam, não em uma só, mas em alguns lugares. Inclusive, uma das donas de casa do show de São Paulo, grande, conhecida da noite de São Paulo, que era Lilian Gonçalves, filha de Nelson Gonçalves, que era uma da patroa deles, inclusive, que a contratou para cantar na noite de São Paulo.
Ele vai voltar, o homem das mãos perfuradas vai voltar, o homem que fez o cego enxergar, deficiente andar, vai voltar, ele vai voltar. E já está chegando a hora dele aparecer. O homem que morreu por nós vai descer lá do céu. Ele prometeu, o mundo inteiro vai parar, a terra toda vai tremer. Quem acredita sabe bem que ele logo, logo vem pra buscar você. Acredita e verás que o impossível vai acontecer. Não fuja, não temas, entrega agora. Essa é a hora de se arrepender.
Pastor Edmar, você está nos revelando histórias de nosso Brasil, a história artística de gente de nossa região que foi fazer seu trabalho artístico em São Paulo. Durante 23 anos ele esteve na noite de São Paulo e depois mais 3 anos numa manhã de uma outra vida. Vamos falar disso mais de perto um pouco. Como aconteceu isso e quem o levou, quem foi com ele para São Paulo?
O companheiro do Johnny, do Edinaldo, era o Jesse, com quem ele formou dupla aqui em Marechal Rondon, cantaram alguns anos juntos aqui e foram para São Paulo e cantaram durante muitos anos juntos em São Paulo. Depois de certo tempo, separaram e ele então formou dupla com outro parceiro, que era o Donato. Mas o Jesse está aqui morando em Toledo, é nosso amigo, e eles são muito amigos até hoje, né? Tem a sua amizade que não perdeu nesses anos. E firmou lá esses 23 anos, trabalhando na noite. Claro, aquele sonho de explosão como cantor não aconteceu. Ele teve uma vida até razoável, tinha seu salário, com seu contrato fixo, trabalhando como cantor, mas não foi aquela explosão. Claro, tinha oportunidade de shows em alguns lugares do Brasil, inclusive nossa cidade, mas realmente não aconteceu como eu esperava. Mas ele chegou a uma fase da sua vida, ele mesmo relatou para mim, que apesar de estar indo bem na música, sentiu um vazio muito profundo. Inclusive, não só um vazio, mas chegou um ponto da sua vida que não tinha mais sentido. E ele então, um dia desceu do seu apartamento onde morava, até desesperado, sem rumo, sem saber para onde ir. Ele não relatou o que iria fazer, mas ele saiu um pouco desesperado, clamando por ajuda, e pediu na rua: Deus, me mostre uma saída. Se o Senhor mostrar uma saída para mim, eu prometo que a partir de hoje, se der mostrar uma solução para o meu dilema, eu prometo que eu quero te servir de outra forma. E ele relata que, quando estava caminhando na calçada, tinha uma igreja com porta aberta, ele entrou e ninguém o conhecia. Sentou no banco, ouviu uma palavra, uma pregação, que tocou profundamente seu coração, e ele sentiu que foi tudo para ele. Veio de encontro com ele e falou exatamente o que ele precisava de ouvir. Foi quando ele ficou no banco imóvel e não conseguiu sair, se derramou em lágrimas. Quando alguém percebeu que ele estava ali quebrantado e aproximou dele, ele nem lembra quem foi a pessoa, não sabe nem o nome, mas que orou com ele e colocou a vida dele diante de Deus, e houve uma grande mudança. Ele conta que saiu daquele lugar completamente diferente. Foi então que ele me contou que ele entendeu quando eu falava para ele por telefone, contava para ele da experiência com Deus, que alertava, até aconselhava, e disse: agora eu te entendo o que é a experiência de andar com Deus.
Confesso para vocês, ouvintes, que esta história chegou muito perto da minha alma, porque o pastor Edmar, para mim, foi um grande companheiro, colega de muitas lágrimas, mas de repente veio uma outra lágrima, ainda mais forte, que estamos vivendo agora nesta gravação e transmitindo para vocês o que nós vivemos agora, nesses dias, quando veio um tsunami da eternidade sobre a vida de Johnny Ramos. Mas antes de continuarmos a relatar o que aconteceu e como aconteceu, vamos ouvir Johnny Ramos com Deus Mudou a Minha Vida.
Deus mudou a minha vida, fez de mim um homem forte e vencedor, tirou todas as fraquezas que eu tinha. Não existe mais angústia e nem dor. Esse é o Deus que liberta e dá vitória. Diante dele nenhum mal sobreviverá. Deus da cura, Deus da honra, Deus da glória. Ele veio minha vida transformar. Na minha vida, ele me tirou das coisas vãs do mundo, me resgatou de um poço mais profundo, me deu vitória. Ele pode tudo, ele é fiel. pedi com fé, ele me deu a prova. Por isso que agradeço todo dia.
Seguimos com o relato do pastor Edemar sobre a vida de seu irmão Johnny Ramos, que acabamos de ouvir na música. E agora queremos saber do pastor Edemar de uma experiência que ele teve quando o visitou lá em São Paulo, no alto de um prédio onde ele residia, e ele mandou o pastor Edemar almoçar por sua conta no restaurante. O que aconteceu neste restaurante?
Ele tinha algumas tarefas a fazer na cidade, alguns trabalhos, alguns compromissos. Ele me deixou, então, você pode almoçar, não vou voltar para o almoço, mas pode chegar no restaurante, já deixei avisado para o proprietário, e pode almoçar por minha conta, e já está acertado a conta lá. E quando eu estava almoçando, o dono do restaurante me sentou ao meu lado, que era muito amigo dele, me contou que conhecia ele durante muitos anos já, desde que ele chegou em São Paulo como garoto lá, com seus 20 anos de idade. Ele me fez uma pergunta, disse, você sabe o maior fato que aconteceu nos últimos dias, aqui, ou nos últimos anos aqui em São Paulo, ou melhor, o ano passado em São Paulo? Eu falei, olha, em São Paulo acontece tantas coisas, e não tenho nem ideia do que aconteceu aqui em São Paulo, porque eu estou lá no interior, no Paraná, não faço nem ideia. Então eu vou te contar o que aconteceu aqui em São Paulo, que eu acho que ele falou que é muito grandioso. Ele falou, teu irmão se converteu e é um crente de verdade.
E como ele quis justificar essa sua afirmação?
Bom, ele percebeu pela mudança dele, né? E disse, nós perdemos, na verdade, o nosso cantor das nossas festas. Eu era acostumado a assistir sempre os seus shows, né? Nas casas onde ele cantava. E não tem mais agora a voz dele lá como tinha anteriormente, como ele fazia, porque agora ele está tomando outro rumo.
E o que ele fez? Certamente isso é uma pergunta que muitos artistas que nos ouvem gostariam de saber. Como ele abandonou a vida artística e entrou numa profissão? Como ele conseguiu concluir os seus contratos assinados que lhe dariam multas? O que ele fez para... Porque ele pediu para Deus, se o Senhor achar um caminho, uma saída para mim, eu mudo de vida. Como Deus guiou ele?
Ele pediu a Deus, se o Senhor me tirou lá do lamaçal, do pecado, e eu só sei cantar, é o que eu fiz todos esses anos, não tenho outra profissão, me mostre uma saída. E ele teve como uma inspiração, uma ideia de se tornar um criador de modas, começou a confeccionar roupas, assim como no apartamento, num canto, e deu certo, tão certo que de repente surgiu pessoas que vieram investir junto, apostando nessa carreira de profissional como estilista, e realmente deu muito certo. E ele tem isso como resposta de Deus, que veio suprir a necessidade dele. Falou, até alguém brincou comigo agora há poucos dias lá, falou, teu irmão é melhor confeccionista do que cantor. Tão bem que ele se deu fazendo roupas para vender para as pessoas da cidade de São Paulo.
E parece que vendeu até para o exterior também. Mas e como ele saiu dos contratos? Certamente os artistas que nos ouvem dizem, eu também gostaria de mudar de vida, mas como eu faço isso? Qual é a maneira de sair de uma dessa de com contratos assinados?
Muitas pessoas dizem, eu não posso largar porque não sei outra coisa para fazer. Ele disse que ele tinha um compromisso com aquela empresária e ele disse, então, quando eu terminar o contrato, não vou renovar mais o contrato, eu estou decidido, vou cumprir o meu compromisso que eu assumi, mas é o último contrato que eu faço como cantor da noite em São Paulo.
Assim que ele teve que cumprir, nós queremos sublinhar isso, porque certamente nós, como cristãos, não podemos sair quebrando a casa. E devemos dar bom exemplo na saída, para poder voltar e evangelizar com autoridade, porque não saímos com a ficha suja. Portanto, Deus achou um caminho para ele com uma profissão, inclusive estava indo muito bem, mas de repente veio o tsunami para a sua alma. Para nós todos, uma surpresa como é um tsunami. Um tsunami é uma surpresa. As próprias pessoas que em 2004, de repente escutaram um silêncio, a praia vazia, peixes saltando na praia, todos se olhavam, nunca ninguém tinha visto algo semelhante. E de repente, quando a nossa Intira Lavan, nossa irmã em Cristo da Indonésia, percebeu, foi um tsunami e ela foi engolida pelo tsunami e Deus a salvou debaixo das águas do tsunami. Mas Johnny Ramos foi chamado para a eternidade. Os desígnios de Deus sempre são eternos, não sempre não sempre, quero sublinhar, passageiros e terrenos para os nossos desejos aqui. O que aconteceu nesses últimos dias, quase que poucas semanas?
Olha, foi uma experiência para mim que marcou, porque realmente em janeiro esteve conosco aqui nos visitando, afinal ele cantou inclusive nosso culto na igreja e voltou para casa cheio de projetos, de sonho e com grandes esperanças para o futuro, inclusive não só com o empresário no seu ramo, mas também um sonho de continuar servindo a Deus, inclusive o CD já montado, com gravações já preliminares para lançar no final do ano. E até havia prometido para mim que voltaria em Rondon para poder lançar o CD dele no final do ano. Inesperadamente foi acometido por uma enfermidade em fevereiro, aparentemente algo bem simples, que era apenas uma alergia pulmonar. Isso foi complicando aos poucos, tratamento por alguns meses com uma alergia, não deu resultado. Agora em julho, de repente, a notícia que as coisas se agravaram, uma questão broncopneumonia que afetou-lhe fortemente, e em praticamente 16 dias de internamento, 8 dias de UTI, ele veio a partir para a eternidade. Mas antes de ir para entrar para a UTI, me mandou uma mensagem, eu gravei no celular, eu liguei algumas vezes para ele e não retornava. De repente, recebi uma mensagem no celular e dizia o seguinte, o que foi mais impressionante. Disse, olha, eu estou aqui num bom hospital, estou com bons médicos, tenho bons cuidados, um hospital muito bem estruturado e não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Essa foi a última mensagem, está gravada no meu celular, que ele deixou para mim. Eu deixei gravada essa mensagem, vou escrever, transferir para algum lugar que mais me marcou. Deus está no controle de tudo.
Você teve mais alguma última palavra com ele nos últimos dias na UTI?
Eu procurei, quando cheguei na segunda-feira, que eu pude entrar na UTI, eu conversei, não sei se ele pôde me entender. E eu falei, olha, tem muitas pessoas orando por você. Ele estava sedado e não sei se ele me entendeu, mas eu orei com ele na UTI, na esperança que ele pudesse ouvir e saber que tem pessoas que estavam intercedendo por ele e que ele pudesse também entender que fosse feita a vontade de Deus sobre a sua vida.
Deus, algum dia, vai chamar a nossa alma. Quando nós queremos ou quando nós não o entendemos. A sua vontade é suprema, soberana, e nós a devemos aceitar, então certamente podemos também viver o que viveu a atual esposa, a legítima esposa dele agora, depois de todas as andanças na vida, que queria levar com ele uma vida digna, mas finalmente ela também aceitou e então pôde se despedir do esposo no sepultamento. Nossa vida se compõe de vida e morte. Nunca será diferente. Certamente, Ecos da Liberdade e a vida do pastor Edmar fizeram a parte do DNA da alma dele, do que a alma dele buscava. E finalmente achou a paz em Deus e Deus achou por bem, talvez por muito melhor, chamá-lo para casa, antes que talvez viriam tsunamis da alma muito fortes para a sua fraca e jovem fé. E ele achou por bem levá-lo para casa para garantir a sua salvação. Deus é soberano e ele sempre faz o que é melhor pela sua misericórdia. Obrigado, pastor Edmar.
Mudou a minha vida, fez de mim um homem forte e vencedor. Tirou todas as fraquezas que eu tinha. Não existe mais angústia e nem dor.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000. Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.